olhar de lá e de cá. Informação, entretenimento, cultura e música de bom gosto.
Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre e estamos aqui com Emília Santos falando sobre violência contra a mulher. Você pode acompanhar o programa ao vivo pela RUM.pt e os podcasts gravados também no site da RUM ou no site da nossa Olhar de Lá e de Cá, né? rádio.olharbrasileiro.pt.
Sempre a lembrar que se quiser acompanhar também as gravações nos bastidores aqui do estúdio RUM, basta acessar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Nós vimos, o Emília, lá na página que é a que eu tenho acesso, porque o grupo eu não...
Nós é tudo.
O grupo, mas eu vi lá na página que existem muitos números de atendimento, ou seja, existem muitas instituições, muitos locais em que a pessoa pode recorrer para conseguir ajuda.
Mentira.
Mas você vai e me fala que elas não estão funcionando,
é isso? Tá cor-de-rosa, né?
Eu vi.
Muito giro. No papel é super. Eu própria tentei uma pessoa da Figueira da Foz, porque isto é a nível nacional, embora o grupo é Mulheres de Braga, porque foi criado por Mulheres de Braga,
claro.
Uma senhora da Figueira da Foz, estava eu a sair até para o jantar, que até me atrasei, ligou-me desesperada, que precisava de ajuda. Eram cerca de 8 horas da noite. Ligou para a GNR disse que não podia fazer nada, grande coisa, com uma criança de 5 anos, que estava desesperada, o que é que se passava, e que me queria ajuda. Eu disse, olha, tento ligar para os números da SOS aí, da zona e tal. E ela, mas eu não consigo. E eu vou, e fui eu ligar. E realmente todos me diziam, nosso horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde em horário útil. Portanto, fins de semana, zero. Noite, zero.
Não, e são pode... os horários,
são os horários mais complicados. E realmente não existe. Existe a polícia, mas a polícia não tem formação, a maioria não tem formação. Recebem as queixas. Se os senhores se dirigirem, não é, homens e mulheres, e seja quem for, aqui há alguma esquadra de polícia, realmente não têm um local íntimo, a não ser uma esquadra, que é o agente Mário, que até trabalha connosco, que pode receber uma vítima mais privada, porque senão é num lugar onde estão várias pessoas realmente a ouvir a conversa. E o que é que nós nos propomos é isso mesmo, a nossa instituição ter locais de atendimento a 24 horas por dia, se a pessoa nos ligar, nós fazemos-nos acompanhar de um agente, recolher a vítima, ter um quarto para as recolher, enquanto no dia a seguir as coisas estão fechadas, porque nós não mandamos nos tribunais, exato, e é impossível, para ir logo com elas ao Ministério Público e apresentar logo ali a queixa, ter logo os apoios necessários para os primeiros dias, até abrir uma medida de coação para que o agressor seja afastado e não a vítima tenha que ir para 200 ou 300 quilómetros com as crianças.
Pois é. Aqui é a vítima que é afastada?
É.
Como assim? Eu sofro a violência e eu é que saio?
É, porque o agressor é perigoso. Então, se o agressor é perigoso,
prendam.
Ponto. Um agressor fica ao Estado 50 euros por dia. Uma vítima com a mãe mais 2 filhos, por exemplo, que é a média, deve ficar por mais do dobro.
Não, e fora o fato de traumatizar a família como um todo, para psicológico.
Mas que, se venham por uma parte económica, está completamente descabido.
Exato.
E se formos a pensar, a parte psicológica, depois vão ter mais dinheiro para gastar ainda com apoio psicológico, com apoio psiquiátrico.
Claro, muitas vezes a
vítima tem que deixar o trabalho, embora que, por exemplo, se a vítima trabalha numa empresa tipo Zara, a Zara, do local para onde ela for, tem que lhe dar trabalho, é uma lei,
claro.
Mas nem todos os sítios têm Zara.
Exatamente.
As crianças têm que deixar o ambiente familiar, os amigos, o espaço deles, para o agressor poder ficar literalmente à vontade.
Na verdade, deixa o agredido mais vulnerável ainda. Ora, mais fragilizado ainda.
Mas é perigoso, então que vá preso, ponto. Agora, assumirem que ele é perigoso, assumem, mas não o condenam. Não percebo.
É isso que eu não entendo. É. Quer dizer, a vítima é que é penalizada.
Exato.
Sempre. Aliás, as leis estão feitas de maneira a proteger o agressor. É os direitos humanos, é isto. Portanto, a castração química não existe por causa de... Eu sinceramente, castração química, pelo que eu já li, não é grande coisa, porque o prazer sexual depois pode continuar, claro. E as mãos e o toque vai continuar. Uhum. Não é só penetração, que é uma violação, claro. Certo? Uhum. Pronto, eu por aí acho que até um dinheiro se calhar deitado fora.
Claro.
São recursos que se pode usar noutras situações. Uhum. Há casas-abrigo, em que a família é deslocada para a casa-abrigo, onde lá estão a dar duas ou três famílias. Portanto, uma família que esteja com dois filhos, outra com três filhos, mais outra família com mais três filhos, já viu a confusão que é numa casa,
claro.
E para se integrarem, como é que vai ser? Não tem que ser assim. Tem que ser o agressor a ser deslocado. Então,
ele é que tem que ser recolhido.
Você sabe o que fica na minha cabeça?
É.
A criança sai, quer dizer, viu aquilo, aconteceu aquilo, a criança sai de casa, ela fica pensando assim, nós somos os
culpados. O outro é que está certo.
Sim.
O outro que está certo.
Nem mais. É. E nem estatuto de vítima essa criança tem. Daí eu ir à Assembleia, eu ter a minha marcação na Assembleia da República, para perguntar o porquê, porque eu estive em dezembro, isso foi a plenário, e os votos contra a violência doméstica foram todos reprovados, chumbados. A criança não tem estatuto de vítima no meio de num ambiente de violência doméstica. Ou seja, presencia, não pode ser interrogada, não tem a proteção. Se tem que visitar o agressor, vai ter que continuar até ver o julgamento.
Nós temos
alguns
falhas,
problemas também, que é da lei, é o seguinte, né? A presunção da inocência, eu não sei como é que funciona isso aqui em Portugal e tal, mas em primeiro lugar tem que estar o bem-estar da criança, não?
Aqui primeiro tem que se provar que ele é culpado, ou ela. E depois é que se vai proteger
primeiro
a criança.
Primeiro protege a criança, depois vai ver quem
está
certo.
Que
a criança, no ato, por exemplo, a polícia é chamada. Naquele momento que é chamada, é porque aquela casa não está a funcionar.
Claro.
A criança tem que ter ali o estatuto de vítima.
Claro.
Sim,
nem que vá, para um lugar, ou para uma família, ou para algum lado que seja protegida. Estatuto de vítima imediatamente, porque está a viver num ambiente que depois vai normalizar, porque a criança depois vai normalizar aquilo. Uhum. E serão as futuras vítimas e serão os próximos agressores. Portanto,
isso.
Daí proteger logo as crianças é importante.
É fundamental.
Para que daqui a uns
claro.
Anos isso não
claro.
Seja normal.
Uhum.
Mas não, aqui não é permitido. A criança não é permitida a depor, por exemplo, naquela hora.
Claro.
Não fazem perguntas às crianças, o que é um erro, porque depois o próprio agressor vai
manipular
as declarações da criança. Uhum. E isso tudo não acontece, nem está a acontecer. E é isso tudo que eu vou lá, frente a frente, olhos nos olhos.
Ou seja, tem muito trabalho pela frente.
Mas é um trabalho que dá-me prazer fazê-lo, para ver alguns frutos.
Não,
e para ver
é
que
maravilhoso.
Meus filhos, para ver que os meus filhos depois... Os meus filhos já foram educados de maneira diferente que em casa. É quem faz os serviços, é homens, é mulheres, é toda a gente.
Uhum.
Mas para ver que realmente a sociedade daqui a uns anos se possa dizer normal.
Uhum.
Porque neste momento não é normal.
Uhum.
Namoro da escola, temos feito algumas ações a nível de escolas. Sim.
E elas têm sido receptivas ao trabalho?
Sim, eles convidam-me.
É mesmo?
Olha,
isso já é um bom
já
sinal.
Já é um bom sinal.
Porque o tema está a nível europeu.
Está em alta, né?
O tema europeu, este nível, a nível de escolas, é a violência no namoro.
Uhum.
E nós vamos, fazemos. Como lhe digo, não sou formada, não tenho teatro, não tenho nada, nada de doutora. Sou doutora dos meus filhos, da cozinha, da comida
mas
e etc.
Mas é fantástico
e
o trabalho.
No entanto, eu cheguei lá e digo, vamos fazer aqui um teatrozinho.
Uhum.
As minhas colaboradoras do meu grupo, pus lá duas a simular sendo namoradas, porque assim também depois consegui abordar a homossexualidade, que uhum. é também importante abordar nas escolas, para se assumirem,
claro.
Porque muitas vezes sofrem agressões porque não se assumem, querem contrariar,
uhum.
e então eu ponho um casal a fingir que estão a controlar telemóveis e porquê, e depois eu aparecia de repente para me impor e para dizer está tudo bem, queres que peça ajuda, vou chamar a polícia, mostrar-lhes um bocado o que podem fazer,
uhum.
e para saberem distinguir e identificar onde é que começa a agressão ali no namorado, porque uhum. elas acham que aquilo não é agressão, o namorado que abre o telemóvel ou vice-versa, isso as mulheres fazem muito, controlar os telemóveis.
Ah, ele me ama, porque ele está me vigiando, porque ele não está nem aí para mim.
Ele até ficou com ciúmes com outro, pôs um gosto da minha fã. Isso é uma agressão já.
Claro.
Já é uma invasão
da privacidade.
Claro.
É um trabalho que a gente faz muito leve, assim, com leveza, mas importante.
Claro. E a gente vê que, ainda que seja a mulher a grande vítima, mas o contrário também acontece.
Muito, né? Psicologicamente.
E mesmo no namoro, a gente viu uma cena uma vez lá perto da associação.
É da associação, a gente estava tomando um café na porta da UAI.
Que me assustou. O rapaz todo encolhido e a menina literalmente batendo.
Primeiro que de cara ela Enfiou a mão
nele. Os homens aqui estão habituados a não reagir. A mulher bate e não se reage. É mulher, não vou bater.
Isso foi bem chocante para a gente.
É. Também outras coisas. O homem, ai, ela apetecia-me, velho, mas ela é mulher, tipo.
Pode até não reagir, mas eu não ficaria para o segundo. Não. E ele levou alguns quatro, cinco. Isso depois,
uma coisa leva à outra. Imagina que ele dá uma bendada, porque é o homem.
Exato.
Manda para o hospital, quem é que fica prejudicado? Ele.
Exato.
Que lhe agrediu e deitou sangue e fez não sei o quê.
Exatamente.
O que está para trás perde a razão porque bateu.
Ou seja, esse trabalho de conscientização, de prevenção que vocês estão se propondo a fazer... É fundamental.
Sim. Para mudanças, é.
Porque começa ali no namoro.
Começa ali.
Antes.
Na verdade, começa em casa,
em casa. Mas como os pais em casa estão com este problema gravíssimo de não saber. E de, primeiro, porque já nem dão muita atenção, é os telemóveis, é os tablets, é. Portanto, já não há muito diálogo. Para entreter a criança, para poder fazer o resto do trabalho de casa e para estarem ocupadas, os meninos já não lidam com os pais. Uhum. E segundo, se vêem os pais a discutir, olha, é normal, a mãe está a discutir com o pai está a discutir com a mãe, não se estão a respeitar, olha, eu também posso fazer o mesmo.
Exato.
Exatamente.
Eles também fazem, na minha casa é assim, pô, porque é que não? E a gente sabe que
porque
há
passa
isto.
A ser natural.
É natural. É a normalização das agressões e da violência doméstica que foi-se incutindo na sociedade e agora está no que está e é um problema.
E é uma coisa assustadora, porque com tanta informação que o mundo tem hoje, com tanto acesso a...
Mas as pessoas nunca se reconhecem naquele papel.
Tem isso, né?
A gente nunca se reconhece que está a fazer as neiras, não é? não é bem assim, porque ela até se pôs a jeito, ou porque ele até isto.
Ai, consegue justificar a ação,
sim,
né?
Ai, porque eu controlo, porque está na mão, porque eu acho que ele tem alguém, porque ele sai muito, vai jogar futebol com os amigos, não pode. Ai, aqui há a gaja. Por acaso já encontrei alguém que foi, afinal não era a gaja, era um gajo. já.
Aliás, eu fico pensando, você deve lidar com cada situação.
Muitas
situações, eu imagino assim, forte, difícil de assimilar aquilo como realidade, como possível. Mas deve ter umas situações até constrangedoras também.
Constrangedoras, complicadas. Que eu pensei que não existiam, que eram só as novelas.
A gente passa por isso na associação. Lá na UAI chegam alguns casos, você fala assim: não, eu assisti os filmes, achava assim, mas esses roteiristas são muito criativos.
Filmes,
para pensar essas coisas.
Não, mas acontecem. Existe histórias chocantes de crianças. Uma senhora, eu acho que até era brasileira ela, já não me lembro. Com 3 anos começou a ser violada, foi abandonada pela mãe e pelo pai. Aos 3 anos foi violada pelos tios que a cuidavam, que ficaram com ela até aos 12 anos, e só aos 12 anos ela descobriu que era violação, porque na escola falava com naturalidade o que é que o tio lhe fazia, e as meninas disseram: isso não é normal, o meu pai não faz essas coisas. Ela percebeu-se, fugiu de casa, conheceu um homem que aos 16 anos que estava a trazer meninas para trabalhar em garrafeiras ou cafés aqui em Portugal. Ela veio, chegou aqui, foi para prostituição.
Mas meninas nessa idade?
16, 17 anos, já vem com autorização para viajar, porque vêm trabalhar. Aqui, a partir dos 16, pode-se trabalhar. Só que elas vinham trabalhar para cafés ou restaurantes e chegavam
que,
aqui.
Que, na verdade, não era.
Eram bares de alterno. Ela foi para um bar de alterno, conheceu um fulano que a tirou da prostituição. O fulano é altamente agressivo e
tem gente que nasceu para sofrer.
Tal normalização. Ela, desde criança, como sofreu,
acaba buscando, identificando com essa realidade.
Tem tendência a cair sempre naqueles meados. É 80-90% cai lá, ou como agressor, ou como vítima. Porque não sabe depois
viver diferente disso também, né?
De separar, não, eu não quero isto. Porque são carentes, são pessoas muito carentes e acabam por aceitar tudo que lhes fazem. E ela agora está bem, saiu disso, saiu dessas relações abusivas, tirou um curso de cuidadora, cuida de umas pessoas de idade, tem uma filha, um filho, penso eu. E está na vidinha dela, no canto dela, cá em Portugal, e livrou-se disso tudo. Mas só agora, depois de muitos anos, e madura, é que conseguiu recompor-se. E que viu que não precisa de ninguém para viver e ser feliz. Não precisa daquele tipo de situações.
A gente só precisa da gente mesmo,
nem
né?
Nem mais. Porque se, pronto, lá está uma das dos nossos objetivos, o empoderamento da mulher, porque a maioria das mulheres e homens saem das relações com o ego, porque ninguém te quer, claro. Como é que tu estás? Tantos filhos, alguém te vai querer, tu não vais ficar sozinho. O ser humano, infelizmente, vive em sociedade e precisa sempre de alguém, não é? Viver em casal. Mas assim, não vale a pena. E o que é que o agressor faz sempre? De fazer com que a vítima se sinta um lixo.
Acaba com a
autoestima, porque não tem,
né?
Aquela vontade. E pronto, eu também vou ficar antes com ele, já que não tenho nenhum. Olha, conheço esse.
E é mais ou menos assim também, né? Sair desse, eu vou cair no outro que vai ser igual, não vai mudar. Já que eu já estou com esse, que eu já conheço.
Então desvaloriza-se muitas coisas assim.
Exato.
Infelizmente.
É um negócio que não dá para entender em pleno século XXI, né?
Não dá, mas está enraizado. França.
É mesmo?
A França tem altos níveis de violência. Morreram cento e muitas mulheres.
É muito alto, gente, esses números, né?
É. Também morreram muito nas comunidades de imigrantes, muitos portugueses.
Ah, sim.
Também.
É, né?
Sim. Aliás, onde há comunidades portuguesas, infelizmente as pessoas não gostam de ouvir isto, mas há muitas agressões nas comunidades imigrantes localizadas noutros países.
Mas eu imagino que seja muito, porque como é cultural aqui...
É cultural, lá é pior ainda, que mais frustração há, mais trabalho há e muito álcool também. Os trabalhadores metem-se muito com álcool.
Porque estão vivendo... A gente que é imigrante sabe como é que é duro, como é que é difícil.
É difícil a integração.
A integração, e você está longe da sua família, então ainda você mais não tem apoio.
Exato.
E então você já está num nível de estresse muito alto, né? Tendo que trabalhar dobrado para poder manter e tudo. Muitos até para poder mandar dinheiro para a família. No caso do Brasil, o pessoal manda dinheiro para o Brasil, para os familiares.
Aqui também era assim, agora nem tanto.
É, e aí, quer dizer, já tem essa cultura, já tem todo esse estresse, a coisa deve ser muito mais forte.
É muito mais forte porque estão mais sozinhos, dependem mais da mulher ou da mulher deles, e então tenho pessoas que me ligam da França a pedir ajuda. Ajuda não é tanto ajuda, é mais o ouvir.
Uma
alguém a falar
também,
português,
né?
Alguém que estejam com elas.
Exato.
Pessoas da França já me ligaram bastante. Ai, Dona Emília, olha, meu companheiro. E o companheiro de onde é? Ah, é português também. Ah pá, é assim um bocado doloroso. Mas lá vão presos. Lá não é como aqui.
Entendi.
Mesmo a casa sendo dele, por exemplo, a sua habitação, vem morar para cá com uma mulher. Mesmo sendo assim, se ele agredir a mulher, ele é que tem que sair e esperar
porque
não sei quanto
é
tempo.
É um processo normal, né?
Não sei, esperar não sei quanto tempo e depois sim recuperar a casa, porque a casa é dele, legalmente dele. Aqui não, aqui vai logo embora.
Mas aí a gente consegue perceber, olha, se lá da França já estão te contactando, consegue perceber a dimensão do trabalho feito.
Já estamos nos 20 e tal países.
É impressionante. Estamos
nos Palopos, estamos nos países onde tem muitos imigrantes.
Que é aquilo que eu acabei de falar, né? No mundo de informação de hoje, já é inconcebível que a pessoa não saiba que aquilo está errado. Existem, né? Que não saiba que existem pessoas, associações, instituições para ajudar.
Mas o problema está aí mesmo. As associações e as pessoas e o que existe ainda funcionam muito mal.
Uhum.
As pessoas saem de lá muito desiludidas.
Uhum.
Porque não se sentem protegidas. A maioria das mulheres que morrem, muitas delas estavam sinalizadas.
Já estavam, já tinham.
Você se sente... Porque muitas vezes a gente na UAI vê casos que está além da nossa capacidade.
A gente sente um pouco impotente.
Impotente. Né? Você tem essa sensação também?
Sim, enquanto não sou associação, meu dever é o que é que a gente pode fazer? Encaminhar, acompanhar, dar umas palavras de apoio. Agora, enquanto associação, já temos os poderes legais para ir com a vítima do princípio ao fim.
Claro.
E não é chegar ao fim e abandonar.
Certo.
Ainda tem ali um processo longo para autoestima, para recuperação, para afirmação na sociedade e para mostrar, bem, eu estou bem, desde cabeleireiras, massagistas, maquilhadoras, vamos tendo um bocadinho tudo, porque ela quando forem ao tribunal, aos julgamentos, irem bem bonitas, não ir com aquele ar desgraçado.
Claro.
Temos que fazer um trabalho.
Dei a volta por cima.
Exato. Dá-lhes poder.
Isso.
Acima de tudo.
Bom, que tal uma pequena pausa agora para ouvirmos mais um pouquinho de boa música brasileira com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro.
Verinha, com você.
Seguimos com o programa Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio RUM, Rádio Universitária do Minho. Quem vos fala é DJ Verinha Pinheiro. Vamos com o terceiro bloco musical. Vamos abrir com a paraense Lia Sofia e uma participação do Ney Mato Grosso com a música chamada Ela.
Varrendo desacato e os bons momentos vão vencer. Sonhar não custa nada, a graça é mergulhar no mar das melodias que eu busquei. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. Na beira da alegria, simpatia de chegar. Varrendo desacato e os bons momentos vão vencer. Sonhar não custa nada, a graça é mergulhar no mar das melodias que eu busquei. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. até outro dia desabei. Era tão difícil me enxergar. Tudo parecia errado, tantos dedos apontados. Dá licença, eu posso decidir. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais. Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz.
Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz.
Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz.
Na lida do amor, lutar é perder. Qualquer dissabor pertence a você. Toda mulher precisa saber peitar solidão sem se arrepender. Pra ser mais feliz, primeiro você. Plantar essa flor num vasto quintal. O bem vence o mal, o amor vai sobreviver. Plantar essa flor num vasto quintal. O bem vence o mal, o amor vai sobreviver. E quando o sol se apagar, se um dia a voz se perder, mesmo se a fé se abalar e a terra toda tremer, alguma força maior vai te dizer que todas as dores do mundo não cabem só dentro de você. E quando o sol se apagar, se um dia a voz se perder, mesmo se a fé se abalar e a terra toda tremer, alguma força maior vai te dizer que todas as dores do mundo não cabem só dentro de você. Na lida do amor, lutar é perder. Qualquer dissabor pertence a você. Toda mulher precisa saber peitar solidão sem se arrepender. Pra ser mais feliz, primeiro você. Plantar essa flor num vasto quintal. O bem vence o mal, o amor vai sobreviver. Plantar essa flor num vasto quintal. O bem vence o mal, o amor vai sobreviver. E quando o sol se apagar, se um dia a voz se perder, mesmo se a fé se abalar e a terra toda tremer, alguma força maior vai te dizer que todas as dores do mundo não cabem só dentro de você. E quando o sol se apagar, se um dia a voz se perder, mesmo se a fé se abalar e a terra toda tremer, alguma força maior vai te dizer que todas as dores do mundo não cabem só dentro de você. Na lida do amor, primeiro você.
Ouvimos aí o terceiro bloco do programa Olhar de Lá e de Cá, Lida do Amor, com Leila Pinheiro. Antes, Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, com a Simone. E uma informação importante, essas duas últimas músicas, elas fazem parte do CD da Zélia Dungan com a Ana Costa. O CD se chama Eu Sou Mulher Feliz, ele acabou de sair. É um álbum manifesto, né, com um repertório inédito, totalmente falando sobre a violência contra a mulher e esse alerta importante para essa situação que está e é intolerável. Não é verdade? Então, todas as faixas desse CD retratam esse tema. E antes, toquei ela, Lia Sofia, paraense, com a participação do Ney Mato Grosso.
Olhar de lá e de cá. Informação, entretenimento, cultura e música de bom gosto.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Estamos caminhando para o final desse programa, estamos no último bloco e perguntamos lá no início do programa para os ouvintes e para a Emília o significado de reina. Alguém...
Nada.
Arrisca? Nada que arriscar, não.
Não tira o reinar da minha cabeça.
Eu também.
Para mim...
Reina, como substantivo, significa esbravejar.
Esbravejar.
É, não faço ideia como que eles usam isso lá na Ilha da Madeira, não.
Esbravejar.
Né? Ela reina aqui, ela tá. Deve ser, eu não sei. E, não. Ou então, como verbo irar, que eu acho que cabe bem, né? Esse vocábulo é o que nós precisamos aqui, né? Esbravejar contra esse tipo de situação.
Sim. Então até o reina tem um bocadinho de ligação,
sim,
porque o reinar quer dizer lutar,
dar à frente, empoderar. É nesse sentido que eles usam, né?
E olha, aquela mulher reina. Né? Eu acho que é
empoderamento.
Eu acho que tem a ver com isso.
Eu busquei uma palavra que tivesse a ver com o nosso assunto, que eu acho que nós precisamos...
Mas faz todo sentido reinar com o esbravejar, com a ira, com o contrariar o que está mal. Acho que tá perfeita a palavra.
Perfeito. Emília, 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Foi quando eu entreguei a petição, me escolhemos exatamente outro dia.
Foi.
Que lindo!
É, especificamente.
Porque era o Dia Internacional contra a Violência Doméstica, então fazia todo sentido.
Essa data é importante, ela chama atenção, mas a gente não pode deixar só para a data, né?
Não. Eu datas sou um bocadinho contra datas.
Isso.
Esta data é importante porque é contra alguma coisa. Agora, sim, o Dia da Mulher eu sou contra, o Dia dos Namorados eu sou contra, porque não há Dia da Mulher, não há Dia do Homem, não há Dia de Namorado.
Isso.
Esses dias são sempre para festejar todos os dias.
Claro.
Que é para a gente se sentir viva, sentir útil. A mulher tem que gostar de si todos os dias, o homem tem que gostar de si todos os dias, para conseguir viver em parelho ou em grupo.
E a existência desse dia é um sinal ruim, né?
Sim, a mulher
morreram precisar muito... destacar isso,
precisar,
né?
De ter um dia contra a violência.
Ruim. E morreram muitas mulheres nesse dia. E eu, por causa das primeiras mulheres que lutaram por uma greve nos Estados Unidos, penso.
Elas foram trancadas
dentro.
Trancadas, sim.
Portanto, como é que as pessoas... É que eu não entendo, eu acho que a maioria das pessoas não sabem o que é. E vão festejar isso para um restaurante, com strippers... Não é isso, meninos.
Ser mulher, é um momento de reflexão.
Ser mulher não é isso. O Dia da Mulher devia ser um dia de reflexão mesmo.
Sim.
E é isso que nós estamos a preparar, é um dia de reflexão com várias pessoas especialistas no assunto, para elucidar, para explicar, até para mostrar como é que foi aquele dia. É um dia de...
Esclarecimento
e de ver que muitas mulheres morreram para que a gente tenha alguns direitos agora também, não é? O início de revoluções e o início da emancipação da mulher, mas muitas mulheres não têm essa noção e para elas esse dia é o dia do ano em que os maridos dizem vão. E elas ficam todas contentes, pagam 40 euros, vão para uma quinta, umas 500 mulheres com dois homens a dançar lá em cuecas e pronto. Isso que é ser o Dia da Mulher, para mim não. É muito mais do que isso.
E acaba sendo um comportamento machista, né?
Machista.
Juntam-se só as mulheres e com dois ou três homens a servir de escravos ali a expor o corpo.
Sabe o que me passa? É o seguinte: vocês condenam, mas na hora que dá a oportunidade, age igual.
Igual. Que é quando eles vão para.
Despedidas solteiras.
Lá vão eles procurar um grupo de meninas para botar de ira. Exatamente, fazem as mulheres no Dia da Mulher. Não façam isso, minhas queridas, isso é ridículo. Ir para grupos, centenas de mulheres aos berros, atrás de um desgraçadinho sozinho, está ali pronto, que seca, levar com as mãos as velhotas todas, mas tem que ser, pronto, depois vai ser pago. Não, isso não é festejar o Dia da Mulher. Nós temos que festejar o Dia da Mulher todos os dias, literalmente. Como os dias dos namorados, que naquele dia o namorado tem com a idade,
vai dar uma rosa,
uma rosinha na mão, levar a menina a jantar, vai pôr em casa à meia-noite e depois vai outra vez ter com os amigos e tchau e adeus. Não, claro. Temos que ter esses dias, marcar a sociedade. Claro. Não faz sentido haver Dia da Mulher, não faz sentido haver Dia dos Namorados. Isso é machismo. Quer dizer que parece que nós só temos direito àqueles dias. Não, nossos dias são todos os dias.
Todos os
e
dias.
E eu não festejo Dia da Mulher. Claro.
Lá na, lembrando aqui agora, lá no Brasil, estudantes baianos desenvolveram um aplicativo que chama Conscientizando. É justamente no trabalho da prevenção. Vai de encontro com...
É a prevenção que é o necessário. É.
Né? Exatamente.
Existem alguma iniciativa aqui em Portugal?
Nesse sentido aqui?
Não.
Então tá aí, ó, uma boa...
Um bom...
Para importar. Eu publiquei isso na minha página, mas publiquei porque foi uma boa notícia, não é mundial. Mas
isso é muito bom.
Quem sabe os outros grandes países precisem até de fazer ali uma parceria com aqueles miúdos que se calhar até merecem e até precisam. Sim. E não se faça aqui um grande trabalho, né? Mas aqui não. A não ser as pulseirinhas de fazer pipi, que não dão nada. É tão ridículo que isso...
Isso é que é triste, né? O tanto de coisas que não dão em nada.
Não, porque ele é meu agressor, está aqui à minha frente, está aqui um polícia a passar, eu digo, se o polícia, o meu agressor está ali que está a apitar. Ah, vou tomar nota, vou mandar para o juiz para ver se ele quer mudar as medidas de coação. Entretanto, estás aí à minha frente a matar-me a cabeça e a polícia não pode prender. A medida de coação não é crime. Embora estejas a ultrapassar a tua regra, claro, não é considerado crime imediato. É uma das coisas que tem a alterar, é passar a crime imediato. Não estás a cumprir a regra que o juiz te deu, tens que ser preso, aqui não. Tem que se mandar para o juiz, o juiz durante os dias vai ver. Ah, então é melhor, olha, vai preso hoje, pronto.
Pois é, nesse intervalo já bateu, já matou,
fez 30, já por uma linha, não interessa. Portanto, são coisas que são um bocado ridículas. Como há videoconferência também, há videovigilância. Para quê? O polícia olhar para a minha cara, pelo telemóvel, vai me proteger de quê? De nada.
E pior, né? Invadindo a sua privacidade.
Ora,
né?
Nem mais. Ai, se a polícia olha bem, ai, eu acho que ele está ali. Não, isso não... Há medidas que têm que ser tomadas a sério. Vamos deixar de brincadeiras.
A principal dela, conscientização, educação.
Tem que começar por casa, tem que começar por nós, tem que começar pelas escolas, tem que começar por todo lado. E o que já está de mal, tentar...
Minimizar isso aí. Exato.
E agir de maneira a inibir a ação, né?
A ação.
A pessoa tem que se sentir o seguinte, se eu fizer, eu vou me dar mal.
Nem mais. Para isso, as leis têm que ser rigorosamente aplicadas, algumas têm que ser alteradas, sim. As crianças precisam de estatuto de vítima. Há aqui algumas coisinhas a fazer, sim, mas acho que a parte mental é a pior de todas, porque desde juízes, crianças, adultos, está tudo ao contrário.
E essa mudança, ela vai ser lenta.
Mas tem que começar.
Exatamente, tem que começar.
Já foi pior, não é?
Exatamente.
Mas os jovens, eu vejo os jovens aqui a normalizar muito no namoro. Há muita violência ainda, muita.
Sim, igual a gente falou, presenciando.
Namoro é um negócio que me assustou.
Namoro muito, porque é minha posse, eu faço o que quero, comando.
Eu acho que é essa a questão, né?
É a posse.
É o meu namorado. Exato. Estás a falar com o meu namorado, porquê?
Exato.
Puseste um gosto na foto do meu namorado, porquê? Está numa rede social pública, pelo amor de Deus, não se pode pôr gosto.
Não pode ter amigos e amigas,
não pode ter amigos,
né?
Não pode ter espaço. Pronto, e é por aí que a gente tem que conversar e agir. E já agora vou dizer a quem quiser seguir-nos, as Mulheres de Braga, e pedir ajuda, estamos à disposição.
Qual que é o endereço na internet?
É Mulheres de Braga.
Mulheres de Braga acha
aparece
fácil, né?
Logo, já que é o cor-de-rosa, cheio de números. Tenho imensa pena, não funciona. Funciona mais depressa o meu. Mas, o meu não está lá. Mas tem lá os números. Mas que se mandarem mensagem privada, que é assim que eu tenho trabalhado, mandam-me mensagem privada e eu ajudo conforme.
Os números podem não funcionar, mas se começarem a incomodar, eles vão ser obrigados a agir.
Se calhar durante o dia funciona, mas à noite.
E nesse momento, então, você está atendendo a qualquer hora que a pessoa entrar em contato, você vai atender.
Eu atendo, sim. E a partir da associação, Mais ainda, vai ser 24
horas. Porque aí você vai ter um,
dentro,
exato, vai ter uma estrutura para isso.
Vamos ter, vamos, não é, fazer as...
Isso é muito boa notícia.
Você já tem uma sede onde...
É isso tudo que vamos dia 18 agora com a Câmara, porque a Câmara tem espaços vazios, tem tudo aí, queremos ver se eles nos cedem. Se não se der, vamos ter que alugar uma loja, bem daquelas grandes, ali perto do centro, fazer divisórias e começar por aí. Mas eu sei que a Câmara tem espaços, edifícios públicos abandonados.
Claro.
E porque não dar ali uma boa pintadela, uma lavadela.
Até para diminuir o serviço deles, né?
O serviço deles. Porque não é feito.
Porque, na verdade, as associações surgem para isso, né?
Exatamente.
Na verdade, as associações...
É para apoiar a Câmara. Porque a Câmara tem obrigação, está na lei, de ter um serviço social e de apoio à vítima.
Certo.
Só que neste momento não está a fazer. E eu sei, porque as vítimas queixam-se que não funciona, literalmente. Por isso que eu fui diretamente à Câmara e enfrentei-os com isso. E por isso que eles resolveram fazer, então, uma reunião de urgência para ver o que é possível fazer. E espero que eles me arranjem algumas instalações, porque não faltam instalações da Câmara.
Porque isso para eles nem é custo, é economia.
Economia, exatamente.
E é um sítio que lhe vai rentabilizar e vai ajudá-los no apoio social.
Claro.
E não só na parte neste sentido, porque eles são obrigados a ter e não têm.
No Brasil nós temos uma lei chamada Maria da Penha.
Sim, eu também já estou dentro desse assunto.
E ela tem funcionado, pelo menos assim, na cidade de onde viemos, que é Belo Horizonte, nós vimos de perto a lei funcionando, porque, igual eu falei, nossa vizinha do andar de baixo, ela chegava machucada, a gente conversava com ela, não, eu caí.
Mas já era uma senhora.
Ela que sustentava o homem.
Ela que sustentava.
Eu tenho muitos casos desses.
Era ela que sustentava.
O apartamento era dela.
Ela era independente, ela era uma pessoa esclarecida.
Tinha aquele carrapato ali, né?
Mas ele abusava de drogas, e aí quando ele se drogava, partia para violência. Até que um dia a gente escutou.
A gente escutou ela gemendo em casa. A gente assistindo um filme, né? No quarto, de repente, a gente escuta. Sabe que é um gemido baixinho, mas a gente viu
que... Ela tentava não gritar exatamente para a gente não denunciar. E aí a polícia foi, a polícia foi chamada.
Tinha quebrado uma perna dela. Foi
só que a polícia não pode entrar. Que já tinha passado o horário, ela estava dentro de casa. O policial foi muito esperto, chamou. Quando ele chegou no portão, ele rapidamente foi para o lado de fora. No lado de fora ele já não voltou mais. E ela se libertou dele.
Mas foi preso.
Ele foi preso.
Foi preso na hora.
São 3 meses de prisão sem conversa.
Não tem conversa.
Mas era o que a gente precisa aqui.
3 meses. Ele foi preso, nunca mais.
A Maria da Penha é exatamente agir.
Agir, exatamente.
É falta de ação que existe aqui.
Eu acho que lá no Brasil é mais o caso da mulher ter a necessidade, a iniciativa de saber que vai resolver.
Sim.
Porque aí ela fica, não, isso é normal, eu não vou resolver.
Mas é que vocês têm uns índices muito menores que os nossos. A nível percentual, né? Em 100 pessoas, vocês têm em 10,
proporcionalmente,
nós temos 30.
Né? Proporcionalmente.
É muito, 30 pessoas.
É muita coisa.
Fora as que não sabemos, que não se sabe.
É isso que eu fico pensando. 20 mil casos denunciados...
E não tive que falar com uma pessoa amiga de Ponte da Barca. Ele disse que é terrível. Que ele até disse, vou falar lá com a minha escola de Arcos Valdevez. Porque na escola, volta e meia, eles batem as namoradas batem neles. Que é normal, porque já em casa já é terrível. E então essas donas aqui...
É o exemplo, né?
É a normalização, pronto. É uma coisa como comer, tem que se comer todos os dias, mas bater também, ponto.
Faz parte.
Porque, aliás, nós fomos criadas com uma colherzinha de pau, um bom cinto. Até que pronto, assim, na hora certa, 2 palmadas no rabo a uma criança não faz mal nenhum.
Agora, uma coisa é uma palmadinha, outra coisa é violência.
Agora a violência é diferente.
E às vezes eu vou te falar uma coisa, a violência ela é muito maior, a psicológica, do que a própria palmadinha.
É.
Tem gente que é muito mais violento sem nem encostar a mão.
Basta.
É porque é tortura, né?
É tortura.
Humilha.
Exato. E vai nas feridas, vai, sabe? E depois acompanha aquela pessoa em ansiedade, com ataques de pânico, porque é só por palavras.
Exatamente.
As palavras são fortes. E eu que o diga, porque acaso eu sou de palavra forte. Eu quando também me chateio e tenho que pôr alguém no lugar, eu uso palavras e sou assertiva. Sim, sou assertiva. porque eu acho que as palavras magoam mais do que dois chapadões.
Sim. Uhum.
Pelo menos
sim.
A mim, exato. Mexe mais. Quando vejo coisas que não estão bem, está a tramar. Porque eu vou e tenho que mostrar o meu ponto de vista, tenho que claro. Provar ao contrário daquilo que estão a dizer de mim. É. Isso é verdade. Mas pronto, mulheres que nos estão a ouvir, homens que nos estejam a ouvir, claro. Crianças que nos estejam a ouvir, estamos aqui para ajudar, procurem-nos.
Denuncie.
Eu quando vou às escolas, as crianças procuram-me depois das palestras para ajudar os pais, ou a mãe, gente. Ou o pai.
Ai,
por isso,
triste.
Quem nos está a ouvir, que o façam. É sigiloso e a gente tenta sempre empoderar e arranjar maneira das coisas se resolverem da melhor maneira.
Elas têm que conscientizar que vai melhorar a vida delas.
Neste momento ainda estamos um pouco limitadas porque estamos a iniciar,
sim.
ainda precisamos de verbas, estamos a concorrer a alguns fundos e etc. Mas dentro das nossas possibilidades há sempre uma maneira de ajudar. Por isso procurem-nos, mesmo a nível de alimentos, de roupas, sim. isso tudo, a gente tem tentado fazer aqui qualquer coisa, ok?
Independente dessa sensação de se vão ajudar ou não, se vai dar certo,
denunciem.
Vai
não tenham medo, porque a gente vai proteger de maneira que o agressor não saiba o que está a passar.
Claro.
Eu já ajudei várias mulheres, o agressor nunca imaginou o que fui e que tive por trás. Não, não sabem. Ora, temos que fazer as coisas certinhas de forma a proteger a família, mas a afastar o agressor, não é deixar a vítima ir também.
É, o que nos justifica é aceitar essa situação como normal e persistir na situação.
Não.
É?
Aliás,
então
é. Que estas pessoas que se encontram nesta situação, se continuam nesta situação, se há uma denúncia, se a PCJ vai identificar as crianças e te retira-as para a adoção.
Ainda logo. Perde os filhos.
Ainda perde os filhos.
Portanto, as mulheres que já estão em contexto de violência doméstica, que já há queixas, mas depois desistem, se houver menores... Elas, não vou sair de casa que vou perder os meus filhos. Não. Vão perder de casa se continuarem com o agressor. Isso sim, vão perder com toda a certeza. Uhum. Porque depois a CPCJ identifica, não é? Não é por ter estatutos de vítimas, é por viver num ambiente estranho.
Claro.
E há álcools e drogas e agressões, e então a criança é retirada.
Claro.
E é depois os adultos que desenrasquem.
Sim, para o bem das crianças.
Por isso, eu muitas vezes faço...
E você percebe se as mulheres... Tem consciência disso? Sabe que isso
muitas
é assim?
Muitas não têm.
Não têm, então é importante mesmo a gente
Por isso que eu digo
sempre,
se tu continuas com o teu marido nesse ambiente, estás depressiva, os teus filhos vão ficar depressivos e, quem, vai, e quem vai sofrer?
A doença é a família toda.
Os teus filhos vão te ser retirados e tu ficas lá depois com o agressor, olha.
Ou seja, vão ter mais problema ainda, vão ter vivenciado a agressão em casa, ainda vão vivenciar uma separação, quer dizer, é para o bem das crianças.
É para o bem das crianças, por isso... Há que ter cuidado.
Claro.
E não deixar que as crianças fiquem naquele ambiente. Por isso, procurem-me. Procurem-nos. É Mulheres de Braga.
Ok.
Só. E aparece lá a página. As mulheres, nosso grupo é privado. É secreto. Só que conseguem entrar com convite. Estas 20 mil mulheres entraram com quase 20.
É, eu fui convidada por uma portuguesa.
Só por convite, senão não conseguem entrar.
Isso. E é assim que tem que ser.
É. Maravilhoso.
Que é para a gente filtrar, né?
Bom, a conversa foi muito importante. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco da mensagem que tem que ser passada, deve ser divulgada, né? Acho que quanto maior o alcance dessas informações, mais efetivas vão ser as ações. Mas chegamos ao final do nosso programa, né? Chegamos ao final aqui do quarto e último bloco. Parabéns, Emília, pela iniciativa, pelo trabalho. O que puder contar conosco, tanto no Olhar Brasileiro, para poder ajudar a divulgar as suas ações, associações
quer fazer aqui.
Exato. Podemos unir forças, sim, em parceria com a associação.
Como digo, sempre unidas somos mais fortes.
Exatamente. Trabalharmos juntas lá com a Associação UAI, ser super bem-vindas.
Obrigada.
Então, assim, só tenho a agradecer a participação. Muito obrigada e parabéns.
Obrigada pelo convite, já sabem, se precisarem, estamos aqui.
Ok, muito obrigada. Obrigada, Rui. Obrigada, DJ Verinha. Mais uma vez, obrigada, Emília. Obrigada, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma manhã de domingo.
Obrigado, Emília. Obrigado. Espero que essa luta sua colha frutos rapidamente, porque não pode demorar.
Sim.
Isso é algo para
ontem. Já tem colhido alguns frutos negativos, que depois tornam positivos.
Sim,
mas...
claro. Sim. E toda a luta é assim. Ela vai ser vitoriosa. A causa merece.
É nobre.
É nobre. Né? Isso é uma aberração. Sinceramente.
É um flagelo. Muito presente, mas infelizmente é verdade.
E isso não pode estar no nosso cotidiano.
Não.
Isso
não temos que banir.
Isso, né? Okay. Bom, obrigada, Alexandra. Obrigada, DJ Verinha, pelas músicas que nos trouxe. Obrigada a você que está nos prestigiando com sua audiência. Vamos encerrar com as músicas da DJ, mas antes deixo-vos com um pensamento do dramaturgo Oscar Wilde. As mulheres existem para que as amemos, e não para que as compreendamos. Vamos amá-las, ok? Se nós as amarmos, o resto será consequência, né?
E acima de tudo, vamos nos amar.
Isso,
exatamente. Para poder amar, temos que nos amar.
Claro, claro.
Ok, exato.
Muito obrigada, Emília. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.
É isso, pessoal. Estamos chegando para o último bloco musical do programa. Vamos abrir com Maria Maria, um grande sucesso na voz de Milton Nascimento. Depois, Mulher, com a Elba Ramalho. E vamos fechar este domingo com Pagu, Maria Rita. E aqui eu já me despeço, tá bom? No próximo domingo estamos aqui com mais um playlist sensacional de MPB para você. Uma ótima semana e um grande beijo. Tchau!
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Vai ver por dentro o que ela é. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira a te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir mulher. Mulher, entre tudo que existe é principal. Pra você gerar a vida é natural. Esse é o mundo da mulher. Mulher, que adivinha. Mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus. Por mais que o homem possa ter, sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir mulher. Mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus.
Mas que muito homem. homem